Episódio 7. Verde de inveja.
Dias se passaram, e muita coisa era feita no esconderijo secreto, onde os Rangers tinham como base de comando agora. Dia após dia, uma coisa nova entrava pela única porta de entrada, que continha do outro lado o galpão, que pareciam os fundos, mas era um engano grande, pois aquilo no começo da colonização de Cristo era utilizado para confinar os primeiros habitantes, protegendo-os de algum perigo iminente. Muita coisa velha era aproveitada e transformada em coisa nova, e convertida em uma grande linha de ponta através de Taylor e Mallory, que ajudavam um ao outro. Taylor, me passa a broca quântica, por favor. Em mãos. Toma. Obrigado. Durante os últimos dias, não era se ouvido falar muito de Mephir, que mandara mais um de seus monstros há uns 5 dias. E agora, tudo parecia calmo. Calmo até demais. O que deixava nossos heróis em alerta total para o caso de um ataque surpresa por parte de sua inimiga, que parece estar apontando algo muito grande para não dar sequer algum sinal de maldade. 5 dias atrás, no dia exato quando todos começaram a construir o esconderijo, não davam quase nada por aquele lugar. Mas depois de um toque de pintura, o local parecia novo e cheio de vida. Por sua cor cinza metálica e seus detalhes em preto fosco, realçando um pouco do espaço que ainda continha ali, com um azul em tom de piscina para uma sala de treinamentos, que todos aprovavam e curtiam muito, e que dava a sensação de paz interior e calmaria. Mas nem todos sabiam que aquilo iria durar por muito pouco tempo, até que Mephi entrasse em ação mais uma vez. Caleb, por sua vez, dizia que muita coisa ainda teria de ser feita, se quisessem que aquilo desse certo. E após a pintura, não sabia por onde começar, até que Kendra pedia para ele parar de pensar muito e só agir. Gente, calma aí, falou Eli. É legal o que estamos fazendo aqui, mas toda base de operações tem que ter uma tecnologia de ponta. Não é isso? Ou estou enganado? Eli está certo. Sem isso, não temos como agir 100%. Como podemos fazer isso? Toda tecnologia de ponta é concedida pelas G-Enterprise em um controle absoluto de tudo. Então, vamos fazer a nossa própria tecnologia, respondia Taylor. O que você tem em mente? Bom, Mallory, você tem um QI de 195 e eu tenho conhecimento de um Denarth, por descender diretamente deles. Não é má ideia, exclamou ela. Então, o que estamos esperando? Vamos ao trabalho. Antes de dar início a tudo, Kendra tratava de sair para comprar algumas coisas para todos comerem, se quisessem acabar tudo o que tinham para acabar logo. Caleb então dizia que iria ajudar sua amiga, pois trazer comida para 4 pessoas além de si mesmo ocupava demais as mãos de uma só pessoa. Ao encontrarem o que estavam por procurar, os dois entravam em uma lanchonete e faziam os pedidos que cada um de seus amigos tinham feito antes. Caleb pensava em perguntar como sua amiga estava se sentindo depois do dia da mudança, o que ela pensava sobre tudo aquilo. Sabe, eu acho tudo muito legal, as roupas, as armas, as lutas dia após dia. Pode me chamar de louca, mas até que gosto disso tudo. Sério? Sério, respondeu ela. Antes, a minha vida parecia não ter significado, e foi através dessa pequena chance que percebi que posso ser o que eu quiser ser, completou Kendra. Meu sonho era fazer o bem de alguma maneira,
E agora, cá estou eu, aprendendo muita coisa com você e os outros. Não é demais? A conversa parecia tão bem que os dois não viam o tempo passar, pois o lanche de todos já estava pronto. E Caleb, ao lado de Kendra, voltavam diretamente para o esconderijo.
4 dias antes, Eli treinava um pouco estreando o pequeno espaço de treinamentos, onde passava alguns golpes que ele poderia usar em campo de batalha, até que Mallory interrompia um pouco as coisas e dizia que ele deveria estar ajudando ao invés de treinar. Mas o garoto por si só respondia que estava testando aquele espaço, pois algo deveria ser feito, caso nada estivesse perfeito ou não. Ouvindo aquilo, Mallory ficava incomodada com as palavras do amigo, que retrucava de volta. Gente, por favor, né? Taylor chegava naquele instante com algumas peças velhas que tratou de procurar no antigo ferro velho que continha muita coisa boa, que ainda poderia servir para algo. Aproveitando coisas enferrujadas e antigas, é que Mallory dava início a projetos únicos e ousados que um dia poderiam contribuir para outra grande e imensa expansão de Christo, que habitava uma parte do planeta. Não como a Terra, mas era como se fosse ligando Nova York a Las Vegas. Só que fora desse espaço habitável, havia milhares de dezenas de árvores adentro, em uma imensa e desconhecida selva que não se sabia o que poderia viver ali. Isso sem falar das pequenas cidades que viviam no meio de tudo aquilo. Mallory, por sua vez, perguntava para um amigo o que tinha encontrado daquela vez, pois estava curiosa para saber o que deveria fazer com aqueles objetos. Alguns transistores R4, motor subjacente de uma aeronave, talvez, e uma esfera lunar de alta tensão, com circuitos AR12. Nossa, é sério isso? Sabe, eu diria que você pudesse ser um Denash também. Assim, igual a mim, quem sabe? Eu digo isso porque sua inteligência é incrível. Eli, vendo aquilo, perguntava se poderia ajudar em alguma coisa, fazendo com que Mallory indagasse no que ele poderia ser de grande utilidade, a não ser verificar se está tudo bem ou não. Aquilo chateara um pouco o garoto, que retrucava dizendo que poderia ser um pouco devagar com algumas coisas, mas entendia que tecnologia daquele nível que precisava de algo para sustentar talvez uma onda de energia, e quem sabe algo poderia servir como suporte para proteger o esconderijo de um súbito ataque, quem sabe?
Bem pensado, Eli, disse Taylor. Ataque? Ataque de quê? Nosso esconderijo é bem longe de tudo, ninguém sabe dele, e mais, não tem como sofrermos ataque nenhum. Apresentando um pouco dos fatos da história dos Power Rangers, Eli dizia para seus amigos que sempre, sempre os vilões descobrem o esconderijo dos mocinhos ao final de tudo, e se isso acontecesse com eles, ele diz que não seria ele quem falou, eu avisei. Ouvindo o garoto, Mallory tomava as rédeas da situação e começava a imaginar o que poderia fazer com toda aquela tranqueira antiga.
Eu acho que já sei o que posso fazer, respondeu ela. Acho que posso transformar a esfera lunar em um reator trifásico altamente inofensivo que permitirá nos proteger do que for. Pronto assim?
Pronto.
3 dias antes. Muito depois de ouvir o que seu amigo tinha a dizer, Mallory admitia que ele sabia um pouco das coisas. Uma pessoa sempre sabe um pouco de cada coisa, mesmo essa pessoa sendo quem é ao final das contas. O garoto não gostava muito do tom de voz de sua amiga, que só estava dizendo ser realista e nada mais do que isso. Mas Eli mostrava que aquilo não era nada legal e nem bonito de se dizer para alguém. Não é só porque eu sou um coletor de coisas que você... Coletor? Eli, por que você continua se enganando? Você é um ladrão e precisa sair dessa o quanto antes, exclamou a garota. Não podemos ser muito chegados um do outro. E pode dizer que... o que você quiser de mim, mas sabe que estou falando a pura verdade? Caleb aparecia naquele momento e perguntava o que estava ocorrendo ali, para os dois estar tão sérios e calados. Não é nada, respondia Eli, levantando um pouco sua voz. Caleb pedia para que todos parassem um pouco o que estivesse fazendo e dessem mesmo só um pouco de atenção a ele, que queria dizer algo importante em relação aos dois. Dias que se passaram sem ter algum ataque de Mephir. E aquilo era muito sério, pois dependendo do que ela pudesse estar aprontando para eles, todos eles deveriam estar em alerta total, porque aquilo não era um bom sinal para nenhum deles. Saindo do esconderijo, Eli voltaria à lanchonete de seu avô, pois tinha muita coisa para fazer e não queria deixar que aquele dia passasse em vão. Chegando lá, o garoto tratava de pôr seu avental e começar a trabalhar o quanto antes melhor, pois aquele dia parecia que seria cheio, pois aqueles tais amigos dele tinham voltado. E assim, indo em direção a eles, o garoto dizia os pratos do dia e perguntava o que eles iriam querer. Você sabe o que queremos, não é, Eli? Dizia um dos megalodontes. Queremos que volte ao trabalho. Só que dessa vez, pagaremos o dobro do que nos pediu no começo. Que tal? Yes, você já sabe minha resposta. E eu já lhe disse que não estou mais interessado. Foi só aquela vez. E pronto. Ok, garoto. Mas não respondo pelos meus rapazes. O que quer dizer com isso? Perguntou Eli. Nada. Mas eu acho que logo entenderá, completou o tal Yates. Que pena. Um jovem tão talentoso, assim que nem você, desperdiçando uma chance única dessas. O garoto estava firme como uma rocha em meio à lanchonete, mas ao sair pelos fundos, mostrava a si mesmo que não poderia aguentar aquilo por muito mais tempo, pois tinha sua irmãzinha que precisava dele, seu avô que esperava dele mais além da conta. E ainda tinha os Rangers que contavam com sua ajuda, só que aquilo tudo se misturava e se transformava em um poderosíssimo condutor de angústia, raiva e medo, por não ter de fazer nada em relação a toda aquela situação em que se encontrava. O garoto socava a parede como se quisesse provar que tinha o essencial para enfrentar aquilo de frente, mas não tinha. A verdade era essa. Até parecia que em sua cabeça ele estava sozinho e sem ninguém para ajudá-lo, fazendo-o ficar encostado na parede, caindo aos poucos em um chão que ficava molhado de acordo com os pingos de chuva que caíam naquele instante, tornando-o a lembrar o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Mephir estava em sua nave, sentada na cabine de comando, apreciando a vista de Crystal, refletindo o que poderia fazer com aquele planeta, e assim que Celias, seu esposo, chegava, o silêncio acabava, dando início a uma conversa entre os dois, em que Mephir perguntava quando é que ele iria agir, pois ela estava impaciente demais com o plano demoníaco que seu esposo tinha. Ora, acalme-se, Mephir. Dê tempo ao tempo, respondeu ele. Logo, logo terei o que quero. E você também. Mas, sobre o que estava pensando? Quando cheguei, você estava bem pensativa. Estava pensando em não fazer mais esse planeta o meu resort particular para tirar minhas férias. Nossas férias. Mas sim o nosso novo lar, quem sabe? Completava ela. Transformar esse planetinha, nosso planeta principal, para todas as forças que já recrutamos entre as galáxias. O que acha? Esse planeta pode ter esse visual pobre, cheio de cores, mas quando acabarmos, seremos os soberanos daqui. Que tal? Então, podemos remodelá-lo como quisermos, meu amor. Voltando a pensar no mal que seu esposo estava por fazer, Murphy perguntava quando é que a semente proibida entraria em ação. Em breve. Muito em breve. O fruto parecia brilhar, dando a impressão que havia algum tipo de mágica no ar, que deixara até Murphy encantada em querer dar uma mordida naquela maçã. Opa, não vá com muita sede ao pote, minha querida, pois essa semente eu colhi do começo dos tempos, quando os primeiros habitantes da Terra foram expulsos do... Como era mesmo o nome? Ah, sim, do paraíso, dizia ele. Uma mordida só, e até mesmo o ser mais puro será consumido pelo desejo de se tornar um deus. 2 dias antes, Eli levava sua irmãzinha Nissa ao centro educacional, onde servia como um bom começo para crianças como ela. E assim, o garoto voltava para a lanchonete para ajudar seu avô no que fosse preciso. Pois mudara no pouco tempo em que se tornou um Power Ranger, e sabia que no final ele seria recompensado por alguma coisa. Talvez não com um prêmio, tipo uma medalha de honra ou algo assim, mas ele tinha para si que agora tudo mudaria para melhor, e como aquele ser misterioso mesmo disse, ele não tinha culpa de ter nascido na família errada. Naquele instante, integrantes da Megalodonte apareciam e diziam ao garoto que ele pensasse ainda mais sobre a proposta que seu chefe tinha feito para Eli, que retrucava respondendo que ele não voltaria atrás, nem se quisesse, pois estava decidido e determinado em sair de vez, enquanto ainda era tempo para ele. Caleb e Kendra apareciam e assim perguntavam ao seu amigo se estava tudo bem com ele, pois algo muito grave incomodava ele, e isso era nítido só de olhar para o seu rosto. Claro que estou bem, por que não estaria? Indagava ele. Ali em diante, algo muito grave estava para acontecer, e mal sabiam todos que envolvia Eli. No esconderijo, após os três passar de vez, Mallory e Taylor pediam para todos verem uma coisa, e que talvez aquilo pudesse surpreender eles. Tá certo. Manda ver então, falou Caleb. No mesmo momento, Mallory ativava algumas coisas que geravam energia para aquele lugar, e que eles estavam no caminho para algo grandioso. Eli, por sua vez, se afastava um pouco, indo para o terraço, onde havia apenas 2 janelas naquele antigo galpão, fazendo-o pensar no que poderia fazer ao certo, mal percebendo que Mallory notava sua falta de companheirismo. Saindo dali e indo em direção ao seu lugar secreto e particular, Eli perguntava a si mesmo o que estava fazendo como Ranger, o que ele pensa querendo brincar de super-herói. E mais, além de duvidar de si mesmo, Eli começava a olhar para seus companheiros de equipe e pensava consigo que todos eles têm vidinhas perfeitas e que nunca passaram por coisa alguma do que ele já passou na vida ou está passando ainda, até agora. O garoto via o quanto Kendra era a protegida de sua mãe, pois quase sempre ela dizia que sua mãe não parava de lhe encher o saco para pedir que tomasse cuidado com esses ataques de monstros. O garoto pensava como Taylor tinha sorte de ter uma mãe que teme por sua segurança toda vez que ele cogita trabalhar para o tenente, Eli pensava como era fácil para Caleb ter uma família unida e feliz. O garoto pensava até mesmo na família de Mallory, que não gostava muito de falar sobre o assunto, mas imaginava como poderia ser, já que tinha ido uma vez na casa dela e visto que o pai de sua amiga, ao que tudo indicava, parecia ser muito cabeça aberta para as coisas. Aquilo entristecia muito ele, que o enchia de angústia e pavor, até mesmo deixando-o um pouco com inveja. Naquele mesmo instante, Mephir, que estava em sua espaçonave, só esperando a hora certa de seu esposo agir, até que Seget avisara que tinha chegado o momento certo e que a semente proibida estava mais do que pronta para ser mordida. Perfeito! Vá logo então.
Último dia. Voltando para Eli, o garoto ainda estava em seu lugar particular, enxugando as lágrimas que insistiam em cair, enquanto o sol desaparecia. Só que naquele instante, uma coisa chamava sua atenção, e seria uma maçã que parecia ter caído da árvore que havia naquele pequeno morro, onde ele quase ia toda vez que sentia-se sozinho e angustiado com a vida. Olhando para aquela fruta no chão, Eli pegava e pensava como tudo seria tão bom se ele não tivesse tornado-se o Ranger Verde. Ele mordia a maçã, que na verdade era tal semente proibida, e Seget aparecia logo em seguida, dizendo para o garoto que agora ele tinha o que era preciso. O garoto, por outro lado, voltava para a lanchonete de seu avô e lá ficava por algum tempo, fazendo com que o resto da equipe fosse ao seu encontro, perguntando sobre o que tinha acontecido, pois ele havia desaparecido por muito tempo, sem dar notícia alguma do seu paradeiro. "Eu não devo satisfação alguma a vocês", respondeu ele.
"O que disse? Por que não vão embora? Ou melhor, eu vou, porque tenho de buscar minha irmã no centro educacional", retrucou ele.
Indo até lá, o garoto não contava alguma coisa que acabara por mexer muito com sua cabeça, pois um dos coordenadores do centro educacional tinha dito que alguém da família tinha ido já mais cedo buscar a pequena Nissa, que concordou em ir, pois talvez conhecesse, afinal de contas. Aquilo deixara o garoto fora de controle, levando-o a fazer uma besteira da qual se arrependesse em muito.
Onde será que ela pode estar? Quem poderia ter levado de lá? Perguntava-se ele a si mesmo.
Mas ainda assim, não conseguia imaginar quem fosse, chegando à conclusão de que poderia ter sido não só uma pessoa, mas mais do que uma, ao se lembrar do que Yetz, líder dos megalodontes, havia lhe dito, levando-o até onde fosse a possível nova base deles. Mas em meio àquela busca, ele é surpreendido por Nissa, que parecia altamente segura e despreocupada com o que estava havendo ali. Ou talvez sequer imaginasse o que estava acontecendo de verdade.
Como? Quem te tirou da aula, Nissa?
Foi o seu amigo, ué, respondeu a garotinha.
O Killian.
Ele sabia quem era, pois Killian era um bom e velho amigo desde sempre, e sempre no que podia ajudava Eli no que precisava. O garoto pedia para que Nissa brincasse um pouco, mas que não se afastasse muito dele e de seu amigo.
O que está fazendo com minha irmã, Killian?
Não há de quê também, respondia seu amigo.
Eu sei que você saiu dos megalodontes, e você sabe como isso é, completou.
Olha aqui, se não fosse por mim, os capangas do Yeti teriam pego a Nissa. Então, não há de quê.
Aqueles malditos...
Perdão, de verdade, eu não sabia.
Olha só, eles não aceitam não como resposta, cara. O que vai fazer com relação a isso?
Naquele instante, Mallory aparecia e via Eli ao lado de seu amigo, presumindo que talvez o garoto estivesse voltando às raízes. Ouvindo aquilo, ele estava mais do que certo do que estava por fazer, e Mallory facilitou até demais da conta a sua decisão de abandonar sua vida como Power Ranger Verde. Muito prazer, Killian, dizia o garoto que fazia questão em se apresentar para Mallory, que retrucava falando que não precisava conhecer sequer algum amigo de Eli, porque os amigos que ele tem são apenas... Eli, por sua vez, pegava Nissa pela mão e saía dali o quanto antes melhor, pois estava farto de tudo aquilo e de todos querer julgá-lo pelo que fazia ou deixou de fazer. Olha aqui, não sei quem é você, moça, mas você é uma péssima pessoa. Depois daquele final de tarde, ao anoitecer, durante o jantar, o que tinha com sua família, Eli olhava para sua irmã, que dizia estar satisfeita com a comida, fazendo o garoto pensar que ela só estava dizendo aquilo para que ele não desse parte da sua comida para ela. A garotinha parecia ter entre 9 e 10 anos, no máximo. Uma estatura muito bem desenvolvida, apesar da vida que leva ao lado de seu irmão, que contava com a ajuda de seu avô. Mas apesar de ser muito nova, a pequena Nissa já entendia as coisas e via como quase tudo funcionava. Como foi dito, Nissa é uma garotinha esperta na medida do possível. Ainda naquela noite, Eli dizia que iria contar-lhe uma história antes de dormir, então que ela se preparasse bem rápido, pois assim que acabasse, iria para sua cama. Indo ao quarto dela, ele viu o quanto sua irmã parecia entusiasmada com a chegada dos Power Rangers, porque ela não falava em outra coisa, a não ser em ser a Ranger azul, ou rosa, ou quem sabe a Ranger amarela. Ouvindo aquilo, Eli perguntava o porquê de sua irmã querer dizer aquilo, quando se tem o Ranger verde, que parece lutar muito bem. É, talvez, mas ele não é tão bom assim, eu acho, respondeu a garotinha. Boa noite. Mas e a minha história para dormir? Perguntou ela. Eu disse, boa noite. Dia atual. Durante o que ocorreu nos últimos dias, todos ainda estavam muito atarefados com as coisas no esconderijo secreto, mas Taylor e Mallory pareciam ter resolvido algumas coisas que eram as mais urgentes, como a tecnologia e a total segurança do esconderijo, segundo Eli, que ainda não tinha aparecido desde a última vez em que falou com Mallory no dia anterior. O resto da equipe indagava sobre se ele voltaria ou não, pois se não fosse por Mallory tê-lo ofendido, ele estaria com eles ainda. Ah, então quer dizer que agora é minha culpa? Ninguém disse isso, Mallory, mas o que você disse e como disse pode mudar a história de uma pessoa. A garota não parecia não acreditar no que acabou em ouvir de Taylor, por parecer o mais sensato de todos, incluindo ela. Só que daquela vez, ele estava ao lado de Eli. Por outro lado, ela por si mesma dizia ter visto o garoto ao lado de um dos integrantes da Megalodontes, e ele, como morfador, poderia talvez ser um perigo se seus amigos não achassem o mesmo. Só porque você viu ele conversando com outra pessoa não quer dizer nada. Você pelo menos procurou saber quem era tal pessoa, Mallory? Perguntou quem era? O que fazia antes de tirar suas próprias conclusões? Indagou Caleb. Não perguntei. Até porque eu não quis ouvir, respondeu ela. A garota saía do esconderijo para pensar umas mil vezes no que podia ter feito, mas nada poderia fazer com que aquele momento voltasse de novo, até que acaba vendo o tal amigo de Eli de longe, o tal Killian, e assim acaba indo em sua direção, perguntando sobre o que ele poderia estar fazendo naquele instante e se tinha visto Eli em alguma hora.
Olha, desculpa perguntar isso, mas quem é você e o que estava conversando com ele no outro dia? Perguntou ela.
Killian, por sua vez, decidira conversar com Mallory em um café, talvez, e assim esclarecer as coisas que possam haver entre eles dois, pensando que aquilo pudesse ser resolvido.
Sou o melhor amigo dele, respondia ele. Nos conhecemos há um bom tempo. Dividimos segredos e nossos sonhos para o futuro. Então, um dia, encontrei uma chance.
Se é que me entende, completou.
Faz uns 5, 6 anos que não estou mais no mundo do crime. Mas ele, o Eli, ele sempre que podia, arranjava um jeito. E foi aí que essa semana eu ouvi falar que ele abandonou de vez a Megalodontes. Mas é como disse para ele, eles não aceitam um não como resposta.
Mallory ficava surpresa de seu companheiro Ranger ter sido membro da Megalodontes antes, mas que tinha abandonado a tempo, bem a tempo mesmo. Mas talvez por causa dela, no dia anterior, ele podia ter voltado para aquela vida miserável e cheia de infelicidade.
Foi aí que eu soube, por alguns ouvidos nas ruas, que os capangas do Yeti, Rei Megalodonte, estavam atrás de ensinar uma boa lição por meio das pessoas da família dele.
Ah, não. Agora entendi, interrompia Mallory. Você então se achou na obrigação de ajudar seu amigo de longa data, não foi? E assim foi atrás da irmã dele, não é?
E sim, isso mesmo. Agora, Mallory sabia o que fazer ao certo e que deveria ir atrás de seu amigo e lhe pedir perdão pelo que fez e pelo que disse. Isso, se não fosse tarde demais.
Killian, por outro lado, queria ajudar no que fosse preciso, pois seu amigo está passando por problemas. Então, era dever dele agir o quanto antes, melhor.
Muito obrigado mesmo, Killian, mas acho que seria muito melhor se você não se envolvesse, dizia Mallory, que se despedia bem rapidamente.
Ouvindo a garota, Killian fingia que ficaria de fora, mas na verdade iria agir sem que ninguém percebesse. Sendo assim, ele seguia Mallory até o esconderijo secreto e pensava que eles tinham muita coisa a contar para ele, que acompanhava cada passo da garota. Dizendo para o resto da equipe o que foi fazer, Mallory se sentia culpada por tudo e queria consertar o máximo que pudesse e falar para Eli que ela estava mais do que errada em julgar seu amigo por seu passado. E agora sabia que ele não vivia mais aquela vida humilhante. Por uma força maior, Eli aparecia bem diante de todos, só para lhes dizer que ele estava fora da equipe e que não queria mais saber de ser o Ranger Verde e que eles procurassem outro besta para ser o seu Ranger Verde. Enquanto isso, naquele mesmo segundo, outra coisa bastante intensa e cabeluda acontecia no centro educacional, onde a pequena Nissa era levada por alguns dos capangas de Yeti até um lugar sujo e fedorento, conhecido como Setor Zero, onde fica a base principal dos megalodontes. E lá ficavam com a menina até que ela se comportasse. Aí que ligariam para seu irmão para poder buscá-la até o momento em que Seggett aparecia, materializando-se e fazendo com que ele entrasse em acordo com os megalodontes. Contudo, ele faria algo em troca pela gangue, que achava tudo aquilo muito perturbador, mas no final uniam suas forças a dele.
Então, garotinha, o que você é do Eli? Concluía Nissa.
Sim, isso mesmo.
Do Eli. Meu irmão disse que não devo falar com estranhos.
Mas não sou estranho, dizia ele. Meu nome é Sigurd. E o seu, qual é?
Vamos.
Diga, não tenha medo.
É Nissa.
Viu? Agora não sou mais um estranho, pequena Nissa. Voltando para o esconderijo secreto, todos não acreditavam no que acabou de acontecer ali e sequer imaginavam que aquilo poderia acontecer. Bom, pelo menos Mallory imaginava, depois do que fizera seu amigo, que estava sentido com ela. Eli, por outro lado, não queria mais ouvir nada deles e estava de partida, pois tinha de cuidar de sua irmã e de seu avô, pois a vida é assim. Uma triste realidade dos fatos para alguns. Mallory, até então, entendia pelo que ele pudesse estar passando, mas pedia para que ele não dependesse do que ela achava dele ou deixasse de achar, porque é ele quem faz seu próprio caminho e as escolhas vêm dele mesmo. Só basta.
Tá legal, o que está acontecendo aqui? Falava Killian, que aparecia repentinamente. O que estão escondendo de mim? E, afinal de contas, no que você se envolveu, Eli?
Ah, olha quem está aqui. Quem sabe ele não aceite o cargo de Ranger Verde? Dizia Eli, ao jogar seu morfador para Mallory e os demais que não sabiam o que falar naquele segundo, pois a reação de Killian ao ouvir aquilo e descobrir que seu amigo é o Ranger Verde... Foi uma grande surpresa. Entanto, Mallory tentava intervir na escolha de seu amigo, dizendo que ele está mais do que errado, correndo até ele com o morfador verde e dizendo que sem ele a equipe não era nada, nada mesmo.
Toma, fica para o caso de você ainda mudar de opinião.
Naquele momento, o resto da equipe entendia o chamado de alerta que Mallory havia implantado no esconderijo. Um alarme silencioso e que só eles conseguiriam ouvir através de seus morfadores. E caso algo saísse do controle, teria um isolador de som ao redor do esconderijo, que evitaria que algum barulho atraia alguém muito hostil.
Viu? Se não fosse por você... Eu nem teria tido essa ideia do alarme.
Sabe por quê? Completou ela.
Porque você é essencial para o time.
Todos iam em direção ao local, que era uma pracinha abandonada, mas que algumas crianças ainda brincavam por ali, quando podiam. Os Rangers, por si mesmos, tentavam analisar a situação até o momento em que Sigurd, esposo de Mephir, aparecia bem em frente a eles, dizendo que o planeta que eles conhecem estava para acabar. E logo em breve veriam a destruição de Krasto de uma vez por todas. Assim, atacava eles com tudo o que tinha. Até um instante em que dizia ter uma surpresa para um deles, mas dizia ter percebido uma pequena ausência entre eles. E que achava aquilo uma pena, uma grande pena mesmo, porque ele teria de fazer isso na frente de apenas 4 dos 5 Rangers. Mallory foi mais rápida e esperta ainda, pois durante um dos ataques dele acionava o comunicador de seu morfador, sabendo que Eli iria ouvir e faria a coisa certa ao saber que sua irmã estava sendo mantida como refém por Sigurd e os megalodontes. Pensando que se sairia muito bem, Sigurd dava seu adeus definitivo aos Rangers, quando de repente Eli aparecia desmorfado, bem em frente a seu inimigo, dizendo não ter medo dele, que podia contra ele. É o que veremos. Naquele momento, ele estalava seus dedos, e assim algo de muito ruim e maligno acontecia com Eli, que não se aguentava muito em pé.
O que foi? Não consegue andar? Que peninha! Isso é o que dá
ao comer da semente proibida, completava. Inveja que gera o ódio, e o ódio que logo após gera dor interior, capaz de consumir a energia vital de quem come da maçã da árvore proibida. Eli se sentia cada vez mais fraco, até que sua irmãzinha ia em sua direção, tentando entender o que aquele homem malvado com cara de monstro tinha feito com seu irmão mais velho. Os outros Rangers tentavam afastar a garotinha de perto de Eli, que estava ainda mais fraco. Mas só aquilo entristecia a garota, que só queria que seu irmão melhorasse. Kieran, que aparecia, atendia ao pedido de Mallory para se afastar dali com Nyssa, pois iria cuidar de Saget, que, ao que tudo indicava, estava batendo em retirada, após ter executado seu plano com perfeição. Seu verme! Não vou lhe perdoar pelo que fez com meu amigo! Mallory estava com sua mira bem em cima dele, até que o mesmo invocava um monstro de sua confiança para acabar o serviço que ele tinha começado. Eli estava quase sem energia vital para lutar. Quem dizia para lutar. Mas ao ver que sua irmã Nyssa chorava por ele nos braços de seu amigo Kieran, que a segurava fortemente, fazia ele pensar que não queria que ela visse aquela cena, aquilo acontecer com ele, mas acabou sendo inevitável, não é?
Tenho que resistir. Tenho que lutar pela minha irmã, pensava ele consigo.
Dizia ele para si mesmo, em seus pensamentos mais puros, e imaginava vendo sua irmã feliz, com um sorriso estampado no rosto, mostrando que estava alegre com ele.
Nyssa, minha irmã, não vou te decepcionar!
Gritava ele para todos ouvir que ele não se daria por vencido. Mesmo se quisesse, ele lutaria até o final, pois tinha sido para aquilo que ele foi escolhido: proteger seu lar, proteger sua casa, proteger sua família. Aquele poder que emanava dele surpreendia seus amigos Rangers, que viam sua determinação, a sua força e querer prosseguir em frente, sendo assim quebrando o efeito da semente proibida que estava sobre ele. Vendo que Saget estava se divertindo até demais com a cara de seus amigos, Eli estava firme em atacá-lo com tudo o que tinha, tomando uma atitude bem corajosa em morfar diante de sua irmã mais nova e Kieran, seu melhor amigo, fazendo com que Nyssa visse aquilo tudo, dando ainda mais forças para Eli, dizendo que ele conseguia e que acabasse com aquele monstro feio e aquele homem que era mais feio ainda, segundo a garotinha. Saget percebia que aquele garoto tinha recuperado toda a sua energia e que, se não saísse dali o quanto antes melhor, era ele quem viraria fumaça ao vento. O monstro que Saget havia invocado dera um golpe certeiro que fez com que Eli se desequilibrasse um pouco, mas não tanto a ponto de cair.
Eli, está bem? Consegue lutar? Perguntava Mallory, que estava preocupada.
Sim, estou ótimo agora, respondia.
Segundo round, bicho feio! Eli partia para o contra-ataque, quando via que um dos golpes que o monstro desferiu contra ele iria acertar seu amigo Kieran e sua irmã Nyssa. Naquele mesmo segundo, Mallory impedia que algo de muito ruim acontecesse ali, protegendo os dois.
Vai, Eli, e acaba com esse monstro!
Pode deixar! Eli atacava com tudo que tinha. Golpe após golpe, o Ranger Verde parecia ficar mais forte e assim ativava seu bastão Delta, ativando o modo das adagas duplas, e pedia para que todos unissem as armas o quanto antes. Todos ouviam a voz da razão, assim unindo suas armas e seus poderes contra o inimigo que era destruído. Depois daquela batalha, Eli estava muito preocupado com sua irmã, que para ele parecia muito nervosa. Pelo contrário, a garota estava calma e muito pensativa sobre o que tinha visto ao presenciar seu irmão se transformando no Ranger Verde. Eli, por sua vez, estava impaciente e só o que queria saber de sua irmã é que ela dissesse alguma coisa que o deixasse mais calmo.
Meu irmão, é o Ranger Verde, sussurrou a pequena.
O que foi que ela disse? Indagou Mallory, que chegava ao lado do resto da equipe.
Meu irmão, é o Ranger Verde, exclamava a menina de novo e em um tom bem alto para todos ouvir,
abraçando Eli fortemente com todas as suas forças e assim olhando bem profundamente para os olhos dele. Nissa dizia:
eu te amo ainda mais, maninho, e você sempre será o melhor irmão de todos.
Ao ouvir aquelas palavras, Eli não conseguia conter as lágrimas que insistiam em escorrer por entre os seus olhos, mostrando que ele também é alguém que tem seus medos, suas inseguranças e até mesmo suas dúvidas sobre si mesmo. Mas no final, sempre há aquela luz no final do túnel que ilumina o seu caminho até você encontrar. Até você se encontrar de vez.
Na espaçonave de Mephir, seu esposo estava enfurecido demais por ter visto seu plano falhando, o que o deixou irado com aquela situação. Mephir, vendo que Segret estava pé da vida, dizia para ele se acalmar, pois os seus inimigos seriam destruídos muito em breve.
O que me preocupa agora é que eles ganhem mais poderes do que antes e saibam como usá-los.
O que está dizendo, Mephir? Indagou Segret. Pude ver sua batalha e notei que a força do Ranger Verde aumentou espontaneamente, o que me deixou muito, mas muito incomodada.
Está dizendo que... Estou dizendo, Segret, que os poderes dos Power Rangers estão conectados à rede de morfagem. E a rede de morfagem lhes fornece poder necessário para lutar contra nós. Ou seja, cada vez mais que eles usam esses poderes da rede de morfagem, eles ficam cada vez mais poderosos. Como pode acontecer isso? Isso porque esses Rangers não são tão fracos como pensávamos. E se quisermos ganhar essa guerra, teremos de tocar ainda mais fundo, e onde dói ainda mais, completava ela. Hoje você não foi tão mal, meu amor. Assim, porque da próxima vez tocaremos em suas almas humanas. Chame Omnia, a demônio das almas torturadas. Vamos ver agora como eles se sairão dessa vez.